Meu irmão, se a gente já está acelerado, com vento a favor. Oh, aleluia. Eu não sei se você está pronto, mas eu até acho que você nem precisa estar mesmo. Porque Deus faz infinitamente mais. Além de tudo aquilo que a gente pede ou pensa. A gente pode alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos do Senhor, mas Ele faz além. Alinhar os pensamentos com os pensamentos de Deus é pensar segundo a palavra, mas Deus faz infinitamente mais. Infinito não é um lugar que a nossa mente pode alcançar. Infinito não é um lugar que os nossos desejos e pedidos podem chegar, mas Deus faz. Eu penso que se você parar para avaliar tudo que você está vivendo hoje, você vai ver que em algumas áreas você já está vivendo infinitamente mais. Tem muita gente que não acreditava que a gente ia chegar até aqui. Muita gente que torceu para que a gente não chegasse até aqui. Eu não estou falando da igreja, irmão, estou falando da nossa vida pessoal. O diabo mesmo não acreditou em você. Ele deve estar muito frustrado. Se o diabo é vermelho, ele deve estar mais vermelho ainda. Não, ele é vermelho, ele é vermelho. Dá um sorriso de crente para a pessoa que está do seu lado e pode se assentar. Oh, aleluia! Eu estou empolgado com a palavra. Obrigado, gente. Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Jeremias 29, 11. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E você vai sair daqui bagunçado hoje, cabelo desarrumado, maquiagem borrada. Fica tranquilo, está tudo certo. Amanhã você se arruma direitinho para trabalhar, mas hoje esquece esse negócio de reputação, do que as pessoas vão pensar, do que elas acham, mas hoje essa noite é uma noite de rompimento, irmão. A gente vai subir para um novo nível. Amém. Aleluia. Oh, aleluia. Jeremias capítulo 29, versículo 11, quem achou, diga: minhas contas estão pagas. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Quantos sabem que Deus está pensando agora mesmo sobre você? Deus tem pensamentos a seu respeito. Deus está atento à sua vida, pensando, concentrado. Deus não está distraído. Deus não tem a sua cabeça ocupada com qualquer coisa. O que ocupa a cabeça de Deus é a sua vida. Deus tem pensamentos a seu respeito. Pastor Rogério ministrou um pouco sobre isso na quinta-feira. E ele mostrou que essa palavra pensamentos, ela pode ser traduzida também por planos e propósitos, além de outras coisas. Na NVI, na Nova Versão Internacional, a Bíblia diz: eu é que sei que planos tenho a vosso respeito. Deus tem planos a nosso respeito. Deus já planejou algo para nós, e a Bíblia diz no Novo Testamento que Deus preparou boas obras para que nós andássemos nelas. O caminho de Deus é bom. Aquilo que Deus planejou para a gente é bom. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de shalom, diga shalom. Deus tem pensamentos de paz, de shalom e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A gente sabe que Deus, ele realiza desejos do coração. Mas é Ele também quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. Aquilo que está no seu coração, que nasceu com você por causa do propósito na sua vida, está borbulhando cada vez que você tem mais comunhão com Deus, cada vez que você tem mais comunhão com a palavra, mais vai borbulhar, fervilhar dentro de você aquilo que é a vontade do Senhor para você. Os seus pensamentos vão começar a se alinhar com os pensamentos de Deus, e essa é uma chave de prosperidade. Deus sabe quais planos Ele tem para nós. E quando nós nos temos comunhão com Deus, quanto mais nós oramos em outras línguas, estudamos a palavra, mais nós estamos alinhados com os planos de Deus para a nossa vida. Você vai perceber, você vai sentir cheiro de prosperidade chegando para você. Cheiro de milagre. Está sentindo cheiro de milagre? Oh, aleluia. Ah, pastor, é porque seu nariz é grande. Não, irmão, estou falando de coisas espirituais. Cheiro de prosperidade. Cheiro de milagre. Cheiro de provisão. Cheiro de e-mail chegando. WhatsApp chegando. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de shalom. Essa palavra shalom não é só paz no sentido de refrigério, no sentido de ficar de quietude, de ausência de barulho, de ninguém perturbando você, mas shalom é mais do que paz. Shalom quer dizer nada quebrado. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de nada quebrado na sua vida. Pensamentos de tudo completo, nada faltando, nada rachado, nada escangalhado, nada quebrado em todas as áreas da sua vida, na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua vida profissional, empresarial, na sua vida ministerial, na sua vida espiritual, nada quebrado, tudo completo. Esses são os pensamentos de Deus para nós. Quando Deus para para pensar sobre você, quando Deus está com a mente voltada para você, Ele está pensando em nada quebrado. Oh, aleluia! Jesus disse: até agora vocês não têm pedido nada ao meu Pai? Pedis e recebereis para que a vossa alegria seja completa, nada quebrado. Nada quebrado, nada faltando, nada mais ou menos, nada meia boca, nada marrom. Sabe o que é marrom? É mais ou menos, nada mais ou menos na sua vida. Deus tem tudo completo para você. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus tem planos de nos fazer prosperar e não de nos causar danos. Esse mesmo versículo, a Nova Versão Internacional diz: eu é que sei que planos tenho a vosso respeito, planos de fazê-los prosperar. Deus tem planos de prosperidade para cada um de nós. Deus não tem planos de causar danos. Deus não está no negócio de causar problema na sua família, de causar doença em você, de causar falta. Deus não está nesse negócio. Deus está no negócio de fazer a gente prosperar. Ah, o que Deus quer me ensinar com Covid? O que Deus quer me ensinar com esse problema que eu estou enfrentando no meu casamento? Nada, porque Deus não tem nada a ver com isso. Deus não está usando problema, Ele não está no negócio de causar danos. Ele não fez um caminho tortuoso para você andar, Ele não fez um caminho de montes e vales, como alguns dizem. A vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O justo é como os montes de Sião, que jamais se abalam. Não, ele não é como um vale, não é como uma montanha russa, não é como uma roda gigante, é como um monte. Mais e mais, mais e mais, não é mais e menos, mas mais e mais. Assim é a vida do justo, nada quebrado, nada faltando, tudo completo. Deus quer que você seja realizado em todas as áreas. Já viu aquele ditado? Feliz no jogo, mas sorte no jogo, mas azar no amor. A gente não tem azar nem sorte, a gente tem Deus. Shalom está operando na nossa vida, nada quebrado. Aleluia, glória a Deus. É por isso que eu já vejo carpete nesse lugar, é por isso que eu já vejo uma tecnologia, eu já estou vendo telão, irmão. Eu estou querendo comprar um projetor novo, mas eu só consigo ver o telão de LED, top. Ah, pastor, isso é exagero, isso é loucura. Não, é fé, fé. Você sabe o que é fé? É isso, irmão. Você sabe o que é fé? É a gente confessando e crendo que em todas as áreas da sua vida, nada será quebrado. Casamento abençoado, família abençoada, filhos servindo ao Senhor, e não só servindo ao Senhor, mas se envolvendo na obra, fazendo rema, escola de ministros, sendo licenciado, ordenado, dando aula no rema, pregando a palavra, indo para o campo missionário. Chegou o tempo de crer com força. chegou o tempo de crer com força, com vontade. Para com esse negócio de se limitar. Deus tem planos de nos fazer prosperar. Qualquer coisa que Deus falar com você, qualquer coisa que Deus está pensando sobre você e compartilhando com você, pense que é um caminho de prosperidade. Não tem como não dar certo. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Adriano, vou te enviar uma imagem aí, depois você vai botar aqui para mim quando eu te pedir. Espera um pouquinho, gente. Dá pausa aí na gravação que eu preciso mandar essa mensagem para o Adriano, porque Deus falou comigo agora. Aleluia! Irmão, eu estou crendo que chegou o tempo. Não é que vai acontecer, não. Já está fluindo, já. A gente já entrou no fluxo. Virou uma página agora, irmão. Eu não sei, existem... Você sabe que a gente tem uma trilha sonora na música, na vida da gente. Tem sempre uma música que marca a vida da gente. Essa música que a gente acabou de cantar, irmão, marca uma virada na vida da gente. Um novo tempo começou. Oh, aleluia. Um novo tempo começou. Aleluia. Aleluia. Se prepara para ter tudo que você planejou mudado e começar a receber de Deus os pensamentos que Ele tem sobre você. Se prepara para sonhos, visões, para ouvir Deus falando com você, para acordar de madrugada com Deus chamando você pelo nome, escutar seu interfone tocar de madrugada, campainha, você acorda, não tem ninguém, é Deus te chamando para falar com você. Não estou falando que isso acontece. Oh, aleluia. Glória a Deus, diga, eu estou pronto. Fala para Deus assim: Deus, eu estou facinho. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, 13. Oh, aleluia. Aleluia. Diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Existe uma coisa, irmãos, que pode comprometer a nossa vida de prosperidade, comprometer o fluxo, impedir o fluxo, fazer o fluxo cessar, chama-se transgressão encoberta. E deixa eu dizer para você, pecado é algo que realmente pode comprometer o fluxo de prosperidade na sua vida. Mas quando há confissão, arrependimento, imediatamente a gente alcança misericórdia e o fluxo recomeça. E eu estou dizendo isso para você, não para trazer peso, condenação ou acusação, mas para dizer para você que se você errou e confessou, nada impede você de prosperar novamente. O fluxo continua. Aquele que é a fonte, ele não seca. E as coisas continuam acontecendo. Aleluia! E deixa eu lhe dizer, esse fluxo de prosperidade na sua vida não tem prazo de validade, não opera apenas nos 5 primeiros dias úteis do mês, ele continua fluindo na sua vida 30 dias, 31 dias, todos os dias da sua vida. A Bíblia não diz: as misericórdias do Senhor se renovam até o dia 5, ou até o dia 10, mas todos os dias, pela manhã, elas se renovam. Essa é a razão da gente não ser consumido. É porque a gente olha e a gente fica meio, e a mentalidade da gente às vezes compromete o nosso entendimento, e a gente acaba achando que não ser consumido por causa da misericórdia de Deus é a gente viver na corda bamba, com cuidado de não errar. Não, deixa eu dizer para você, a Bíblia diz que nós não somos consumidos porque o fluxo de prosperidade nos alcança. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e a gente vive esse fluxo de prosperidade. Irmãos, é tempo de dinheiro chegar na sua vida com força. Pastor, não concordo com isso, não creio muito nisso não. Seja feito segundo a sua fé. Pode ficar no canto olhando a gente prosperar. Ficar com raiva, com inveja. Sabe aqueles crentes que vão entrar aqui por essa igreja e vão dizer: ah, essa igreja é igreja de rico. É de verdade igreja de rico, irmão. Isso aqui é igreja de rico. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Isaías 64, 4. Isaías 64, 4. Aleluia. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus está trabalhando, irmãos. Ele tem planos de fazer a gente prosperar, e Ele está trabalhando nisso. Ele tem planos de prosperidade para mim e para você, e Ele está trabalhando nisso, Ele está empenhado nisso. Deus é diligente, Deus é dedicado, Deus sabe fazer com perfeição, Ele é preciso, cuidadoso. Deus está trabalhando em nosso favor. Jesus nasceu no tempo certo, no momento certo, trabalhou e ministrou no tempo certo, tudo fluiu perfeitamente. Essa conversa fiada do diabo, que Deus escreve certo por linhas tortas, não está na Bíblia. Deus escreve certo por linhas certas. Oh, aleluia! O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. O que a gente precisa é alinhar os nossos pensamentos. Sabe quando vier aquele pensamento medíocre, de miséria, limitando você, falando que você não é capaz, que você não tem condição, que você não nasceu para isso, que esse não é o seu lugar? Aí você alinha os seus pensamentos com os pensamentos daquele que diz: eu é que sei. Que pensamentos tem a vosso respeito? Não é sua sogra que sabe, não são seus pais que sabem, não é o seu pastor que sabe, não é o diabo que sabe. Deus disse: eu é que sei. Deus é quem sabe, irmãos. Por que é que você vai pedir conselho a quem não sabe? Peça conselho a quem sabe. Ore a quem sabe. Confesse a palavra de quem sabe. Eu é que sei. Eu é que sei. Sabe, irmão, isso precisa ficar ecoando, gritando na nossa mente, na nossa cabeça. Eu é que sei. Eu é que sei. A internet diz isso, a mídia diz isso, a televisão diz isso, o jornal diz isso, mas Deus está dizendo: eu é que sei. Eu é que sei que planos tenho a vosso respeito, planos de fazê-lo prosperar. Deus é quem sabe, irmãos. Oh, aleluia, eu preciso economizar um pouco de voz para amanhã, né? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu é que sei. Eu é que sei. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus é quem sabe. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Agora veja o que diz Romanos capítulo 12, versículo 3. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Romanos capítulo 12, versículo 3. Ninguém pense sobre si mesmo além do que convém, mas segundo a medida da fé. A medida da fé. Todo crente recebeu a medida da fé. A mesma medida da fé. A medida da fé é suficiente para pensar sobre si mesmo. Não além do que convém, mas segundo aquilo que convém. Então a Bíblia diz que você deve pensar sobre você mesmo segundo aquilo que convém. Segundo a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu penso sobre mim mesmo segundo a medida da fé, eu devo pensar sobre mim mesmo segundo a palavra, eu devo pensar sobre mim mesmo segundo aquilo que Ele sabe, os planos que Ele fez. Eu é que sei. Alinhar os meus pensamentos com os pensamentos daquele que diz: eu é que sei. Como é que eu faço isso? Falando a palavra. Colocando a palavra na sua cabeça, na sua mente, criando uma imagem daquilo que a palavra diz a seu respeito, criando uma imagem daquilo que a palavra diz que você vai viver nessa terra, criando uma imagem daquilo que Deus diz que você tem, daquilo que Deus diz que você pode. Sabe, irmãos, quando Deus falar com você, e Deus só fala coisas grandes, os desafios, o projeto que Deus tem para a sua vida é grande, e aí por isso você precisa viver pela fé. Então Deus vai falar com você, e talvez os seus pensamentos não estejam alinhados com a palavra, porque a gente nasce de novo no Espírito, mas a mente precisa ser renovada pela palavra, e quando a mente é renovada pela palavra, nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade daquele que diz: eu é que sei. Eu preciso renovar a minha mente pode ser um obstáculo, a minha mente pode ter uma tampa que precisa ser arrancada para que a prosperidade flua na nossa vida. Sabe, saber sobre prosperidade não é o suficiente. Fazer a matéria vida de prosperidade no rema não é o suficiente. A gente precisa mudar a mentalidade. Você precisa romper com uma mentalidade que durante muitos anos foi desenvolvida, forjada. Você foi educado nisso, aculturado a uma mentalidade de miséria. A mente que a gente traz para o reino não está alinhada com a palavra até que a gente alinhe. Quando você for pensar sobre shopping, você jamais vai dizer, não, aquele shopping ali não é para mim, porque é shopping de rico, eu vou no outro. Aquele shopping ali é mais ou menos. Tem gente do jeito que eu gosto, gente que nem eu. Como é que é gente que nem você? Se é para entrar no lugar que tem gente que nem você, tem que entrar no outro. Quando alguém disser, não, esse é aquele que é shopping de rico, pronto, é para lá que eu vou. Bota o GPS para lá. Restaurante, não, aquele restaurante é muito chique, é 5 estrelas, aquele ali, nem me vejo comendo aquele, não se vê, não vai comer. Sabe, irmão, construir uma imagem de prosperidade não custa dinheiro, custa diligência, comprometimento com a palavra. Eu já me vejo naquele restaurante. Você pode abrir o Instagram ou o Facebook ou entrar num site na internet e começar a ver o cardápio, os pratos daquele restaurante. E se vê ali, eu já me vejo sentado ali com a minha esposa, com a minha família, comendo com equilíbrio, comendo no fruto do Espírito, domínio próprio, mas comendo. Eu já me vejo naquele lugar, eu já me vejo sentado ali, eu já me vejo naquela nação, eu já me vejo passeando naquele lugar, eu já me vejo tirando foto, fazendo selfie com Mickey. Tem que começar a se ver, irmão. Como é que a gente se vê? Construindo uma imagem. Como é que você vai dirigir o carro que você quer dirigir se você nem está seguindo a página desse carro ainda? Tem que seguir, irmão. Procura lá, BMW, Volvo, Jeep. Começa a seguir. Vê os detalhes, vê como é que funciona, custo-benefício. Vê se é legal, vê se dá para blindar. Bom, a gente está indo para outro nível, irmão. A gente está indo para outro nível. A gente está virando a página. Para com esse negócio de mentalidade de não, porque o chevetinho, um golzinho. Você já viu que a mentalidade de miséria sempre vai te levar a falar sobre coisas no diminutivo? É uma casinha, minha casinha. Um sofazinho, uma televisãozinha, 32 polegadas, já estou satisfeito. Não, irmão, é de 60, 55 para cima. Estou dando só um exemplo, você pode nem gostar de ver televisão, eu estou falando porque eu gosto. Tem que começar a ampliar a visão, irmão. A gente chegou num tempo e num limite, numa fase da vida da gente, que a gente já, olhando para o que está acontecendo aqui, a gente já sabe que Deus faz. Não tem explicação natural, irmão, para o nível que a gente chegou. A gente sabe de onde Deus tirou a gente, como a Josi disse hoje. E a gente sabe o que a gente está vivendo hoje. Só pode ser Deus, irmão. Deus tem alguma coisa na vida. Alguém está com medo de algum bicho? Passou aí alguma barata? Alguma? Ah, está caindo até gelo na igreja, irmão. A gente passou calor aqui, um calor da gota. Agora está caindo gelo na igreja, irmão. Olha o que Deus está fazendo na vida da gente. Está caindo gelo, irmão. Daqui a pouco pedra de ouro. Houve um tempo. Houve um tempo que isso aconteceu na igreja, irmão. Pó de ouro na mão, dente de ouro. Pó de ouro caindo nas cadeiras. A cadeira preta ia ficar uma beleza cheia de pó de ouro. Irmão, eu não limito Deus. Deus, eu não coloco Deus dentro de uma caixinha. Deus é Deus, irmão. Deus é Deus. E a gente precisa acreditar no que a palavra diz. Deus, ele não está limitado pela minha cabeça. Então, tira a tampa. Deixa a sua imagem fluir de acordo com a palavra e comece a se ver andando e vivendo nesses planos de prosperidade que Deus tem para você. Eu é que sei. O que a gente precisa fazer? Entender que a vida de fé é uma vida vivida mudando o entendimento, a mentalidade, renovando pela palavra. Eu nunca me imaginei fazendo isso, não sei porque eu estou fazendo agora. Em algum momento você já pensou? E para com esse negócio de falsa humildade. Não, eu nem quero pregar. Não. Se eu tiver oportunidade, eu prego, mas eu não quero. Para de conversa fiada. Se você tem um chamado para pregar, você vai querer pregar. Se você tem um chamado para cantar, você vai querer cantar. Para tocar, vai querer tocar. Agora tem que estar qualificado. Tanto tecnicamente como no caráter. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Você está pronto para esse novo nível? Amém. Pronto ou não, irmão, vai acontecer. Vai começar a acontecer milagres extraordinários no nosso meio, nessa área financeira, irmão. Oh, aleluia. A gente vai precisar dar aquele passo de fé mesmo, romper, irmão, com mentalidade e arrancar mesmo essas limitações que a gente tem na cabeça. Ah, porque eu sou da Baixada. Meu irmão, Baixada é um lugar de prosperidade. Se você der uma olhada direitinho, você vai ver que tem muito dinheiro circulando na Baixada Fluminense. Por que é que a gente vai ficar pensando que Deus quer que a gente viva liso, quebrado, que os nossos negócios sejam negócios de bairro? Não, a gente tem um negóciozinho, uma lojinha, um comérciozinho. Que conversa, irmão, de lojinha, de comérciozinho. A gente está começando um negócio para levantar franqueados com o nosso negócio. As pessoas vão querer a nossa marca, o nosso produto. Há uma unção de multiplicação na sua vida. Aleluia. 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 Oh, glória a Deus, irmão. Eu vejo você como um foguete essa noite. Não é mais só correndo, não é só voando, não é só decolando. É logo alcançando velocidade rápido e altura rápido. Oh, aleluia. Aleluia. Sabe, irmão, quando a gente fala da glória de Deus, a primeira vez existe a lei da primeira referência. É uma das leis de interpretação bíblica. A primeira vez que a Bíblia fala sobre glória de Deus está associada à riqueza e prosperidade financeira. Logo, sempre que a gente lê a palavra glória, a gente tem que associar a riqueza, a provisão. É segundo as riquezas em glória de Deus que nós somos supridos. Esse é um tempo de glória, irmão. Um tempo de glória maior. De mais mover, mais manifestações, mais milagres, mais dinheiro também. Oh, aleluia. Aleluia. Por que Deus quis que isso acontecesse agora? Porque nenhuma semente que você plantou será esquecida. Nenhuma semente que você plantou vai deixar de dar fruto. Existem sementes que nós plantamos há muitos anos. Existem sementes na vida das pessoas que não houve reconhecimento, que houve ingratidão, mas a nossa colheita vem do Espírito. Porque se pelo Espírito a gente semeia, do Espírito a gente colhe. Nenhuma semente ficou esquecida. Nenhuma semente ficou abandonada. De Deus não se zomba. Pensar que a sua semente ficou esquecida, pensar que a sua semente não vai germinar, vai brotar e dar fruto, é escarnecer de Deus. Não escarneça de Deus. Aquilo que você semeou, você vai colher. Tudo aquilo que você semeou, você vai colher. Deus não se esqueceu. Aleluia. Aleluia. Todas as vezes que nós estendemos as mãos para socorrer alguém, para levantar alguém, para promover alguém, para abençoar alguém, não importa como a pessoa reagiu depois daquilo, o que importa é que eu semeei no Espírito, e do Espírito eu vou colher. Se você semeou no Espírito, do Espírito você vai colher. Sabe, irmão, deixa eu dizer para você, não perca tempo com ingratidão. Deixa eu dizer para você, não é deixar de ajudar pessoas, não é isso que eu estou falando, Eu estou falando deixar algum sentimento ruim se levantar em você por conta disso. Porque você não semeia para esperar a gratidão dos outros. Você semeia para ser obediente. Porque eu planto semente na vida de pessoas. Porque Deus me guiou. Porque a palavra diz: enquanto tiver oportunidade, faça o bem. Enquanto tiver oportunidade, faça o bem. Enquanto tiver oportunidade, faça o bem. Então, quando eu faço bem, eu não estou fazendo só por causa da pessoa, mas por causa da palavra. Aleluia! Faça o bem, faça o bem, faça o bem. Irmão, deixa eu dizer para você: trabalhar na igreja é fazer o bem. Trabalhar na igreja é uma semente. Servir no diaconato é uma semente. Servir na música é uma semente. Pregar a palavra é uma semente. Nenhuma semente será esquecida. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Eu é que sei que planos têm a vosso respeito. Cada socorro na sua família, cada ajuda a um familiar, crente ou não crente, cada esforço, cada pano de chão que você passou na casa da sua sogra, da sua mãe, do seu pai, cada vez que você deu um telefonema, uma mensagem no WhatsApp, um e-mail, cada vez que você visitou um familiar seu, tudo é semente, tudo é semente, tudo é semente. Sim, você pode ter aquele sentimento, se alguém já se foi, eu estou lembrando da minha avó agora. Pode ser que você diga, eu poderia ter feito mais, mas o que você fez foi uma semente. Amém. Se você fez o máximo que você podia fazer, dentro do entendimento que você tinha na época, dentro da condição que você tinha naquele momento, é uma semente. E cada semente não será esquecida. Oh, aleluia! Eu não estou falando de colheita, irmão. Eu colhi muito da vida da minha avó. Minha avó saía de casa, lá da Vila Aliança, em Bangu, com uma carne assada para levar para minha casa. Quando ela assava a carne, ela dizia, vou assar um peito para o meu Marcinho, lá para o meu netinho, levava para mim. Minha tia Alete sempre fazia empadão, ela levava, saía lá da Vila Aliança, em Bangu, para levar um empadão para minha casa, às vezes no meu aniversário. Agora deixa eu dizer para você, eu colhi da vida delas. Mas o meu negócio é com Deus, irmão. Meu negócio é com Deus. Cada semente que você plantou na sua vida. Oh, aleluia. Seu tempo que você deu a alguém é uma semente. O tempo que você está gastando com pessoas é uma semente. A atenção que você está dando a pessoas que ninguém quer dar atenção a elas é uma semente. O ouvido emprestado, alugado, sabe? É uma semente. É uma semente. Sua semente não será esquecida. De Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Cada vez que você deu uma oportunidade a alguém, mais uma oportunidade, mais uma oportunidade, mais uma oportunidade, semente, semente, semente. Aleluia. Aleluia. Existe um princípio na palavra que diz que a semente vai gerar segundo a sua espécie, mas eu preciso te dizer isso. A semente não é só o dinheiro que você coloca. A semente não é só o dízimo que você entrega. A semente é a obediência. E Ele, segundo a sua riqueza em glória, supre cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Se você semeia em Cristo, e ainda que a sua semente seja dinheiro, mas a sua necessidade é cura, você está plantando a sua cura. Porque Ele vai suprir cada uma das suas necessidades. Eu semeio a volta dos meus filhos para o Senhor. Eu semeio minha família aos pés de Cristo. Eu semeio, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu semeio uma igreja próspera, abundante, relevante, conhecida, alcançando pessoas, mudando a vida de pessoas. Eu semeio um rema com milhares de pessoas estudando. Irmão, eu semeio o rema da Baixada Fluminense. Não é o rema de Nova Iguaçu, mas o da Baixada Fluminense. 300 alunos aqui, mais 400 lá em Caxias. Irmão, vai acontecer, irmão. Oh, aleluia. Deus grande. Tem uma música que canta Deus grande. Deus grande, estou com essa música na cabeça. Deus grande, Deus grande, Deus grande, Deus grande. Deus é grande, irmão. Não é um deusinho, não. Pode ser que a mentalidade da gente, sempre a gente pensa em Deus, a gente pensa, tenta procurar uma figura, uma imagem, uma foto, um filme de Jesus. Deus Deus é grande, irmãos. Poderoso. Ele ocupa todo lugar e todo espaço e o seu coração. Deus não faz nada pequeno, Deus é exagerado. Extremamente exagerado, abundantemente mais, abundância de graça, infinitamente mais, mais e mais, tudo é grande. Aleluia. Deus te limpa para que você dê muito fruto. Não é só frutificar, irmão, é dar muito fruto. Deus é grande, irmão. Deus é grande. Coisas grandes estão para acontecer na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Pastor, eu vou dizer isso, porque eu estou recebendo essa inspiração. Pastor, eu já tive uma família, um casamento que não deu certo, e eu estou meio assim, com o pé atrás. Deus tem coisa grande para você. Coisa grande, irmão. A bênção do Senhor enriquece, e ela não traz consigo desgosto, não acrescenta dores. A bênção do Senhor, ela é filtrada, ou melhor, ela é discernida, porque ela tem essa característica. O que é bênção do Senhor não traz consigo desgosto, não acrescenta dores, não entristece. A bênção do Senhor já está operando na sua vida. Deus tem um cônjuge, uma pessoa. Não estou falando de cara metade evangélica, de outra banda da laranja gospel. É você quem escolhe, é você quem decide, e a pessoa também. Não é você aí, o bonitão, quero essa. Não é assim, não. Ela tem que querer esse aí também. Ela tem que andar em fé. Mas eu vou dizer para você, Deus tem algo novo para você. Não é o fim da história. Não. A sua história não acabou. Deus tem algo novo para você. Tudo que você não viveu, você vai viver melhor. Porque para cada dia de vergonha, dupla honra. Deus vai restituir. Eu gostei de uma palavra que eu ouvi da ministra Vânia Nascimento. Deus vai compensar. É mais do que restituição. Compensação. Sabe? Fui derrotado, frustrado, sofri numa determinada área. Há uma compensação para isso. A altura dos pensamentos de Deus. Não é uma coisinha parecida com a que você perdeu, não, ou com a que saiu da sua vida. Aquilo aí saiu porque tinha que sair. Que vai chegar agora, irmão. Oh, aleluia. Estou vendo uma unção para relacionamento. Deus vai arrumar, você vai arrumar um namorado crente que ama a Deus, ou já fez ou vai fazer o rema, namorada também. Casamento com propósito. Se eu fosse solteiro, eu ia dar uma carreira agora. Aí depois vocês vão, aí não acompanha, critica, aí vai ficar no fim, lá no fundo do casamento pegando buquê. Vai ficar pegando buquê lá. É meu. A gente recebe pela fé, irmão. E vai acontecer. Você tem que se ver em família, você tem que ver sua família, veja sua família. Pastor, eu nunca tive filho, eu não me vejo tendo filho agora, já passei da idade de ficar grávida. E Sara? Não, mas deixa eu dizer para você, você pode adotar um filho, adotar uma criança. Os crentes têm que adotar criança. Crentes podem adotar criança, crente adotando bicho, mas não adota filho. E gastando mais dinheiro com cachorro do que com filho. Não, eu vou sair daqui que essa unção da Jaqueline não pode... falar sobre isso não. Ela deu muita aula aqui. Vou pegar isso não, irmão. Veja a sua família, meu irmão. Se veja, coloca a imagem dentro de você. Procura foto de famílias abençoadas que parecem ser na internet, coloca como uma imagem, já me vejo casado, já me vejo com a minha casa, mobiliada, com meu carro, minha família, meus filhos, se quiser botar um cachorrinho na imagem, bota um bichinho, mas começa a colocar a imagem dentro de você, porque a pessoa pode parecer que é por causa de trauma, por causa de coisas que não deram certo, que nunca mais vai acontecer, ah, isso não é para mim, não, talvez o isso que você perdeu não era para você, mas tem um isso novo para chegar. Oh, aleluia, aleluia. Deixa Deus falar, irmão. Pega ela, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Irmão, quase corri naquele dia que a Jaque falou o negócio de vasectomizado. Eu chamei a Josi para correr, ela não quis. Pra dar uma carreira. Ah, tudo bem, já tenho um monte de filho já. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, de shalom. Prosperidade em todas as áreas, completo em todas as áreas, nada faltando, nada quebrado, nada pela metade, nada meia sola, meia boca. Aleluia, aleluia. Eu sei que quando a gente fala de prosperidade, a gente está falando de coisas relativas, e eu sei que talvez o muito para você seja pouco para outra pessoa. Talvez o pouco de outra pessoa seja muito para você, não importa. O que importa é que Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. E o que Deus vai fazer é além do que a nossa mente e até mesmo a nossa fé alcança. Porque Ele faz infinitamente mais além daquilo que a gente pensa ou pede. Segundo o poder dEle que está operando em nós. Isso quer dizer que Deus Ele está se movendo, que Deus está trabalhando, que Deus está agindo. Ele não só tem planos, mas Ele está trabalhando para que esses planos se concretizem na sua vida. Os céus estão se movendo, anjos estão trabalhando, pessoas vão favorecer você. Aleluia! Oh, glória a Deus! Deus me falou, irmãos, que a gente precisa ter, eu e Josi, a gente precisa ter uma casa, irmão, de muita excelência. E eu sei que a gente está mudando para uma casa muito excelente agora. Mas eu preciso dizer isso para você não ficar escandalizado. Ainda não é essa. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Você já foi no aeroporto? Você que nunca andou de avião. Já foi no aeroporto ver os aviões decolando, pousando? Olhar o tamanho do avião? Procurar a empresa aérea que vai para o lugar que você tem desejo de ir. Você começa a colocar a imagem na sua cabeça. Sempre que Lucas e Luiz passam comigo com o Josi pela linha vermelha, eles olham para o aeroporto internacional e dizem, eu já me vejo aí dentro. E eu vou dizer para você, irmão, você tem que fazer isso, você tem que colocar uma imagem, já se vê lá dentro. E quando a gente foi para os Estados Unidos, a gente, por causa de favor divino, a gente foi na classe executiva e voltamos na classe executiva. Mas tem uma classe chamada primeira classe, irmão. É essa que eu quero. Ah, que exagero, para que isso? 8 horas de voo, 9 horas de voo. Aí você vem me perguntar para que isso? Aí, não vou falar uma pessoa aqui do governo, que já foi do governo, que andou deitada lá de primeira classe. Ela pode, eu não. Ela é embaixadora de quem? Ela foi presidente do Brasil. Ih, dei a dica, né? Mas eu sou embaixador do reino do céu? Embaixador de Cristo? Irmão, Deus tem as melhores coisas para você. Se quiserdes e se ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Tem lugar que você precisa visitar e conhecer. Tem lugar que você precisa passear. é Palmeirinhas ou Coqueirinhos, aquela praia lá de João Pessoa, lá que a gente, Coqueirinhos, quem já foi lá, Coqueirinhos? Já foi? É top, né? Irmão, vou dizer, irmão, eu sou apaixonado por Arraial do Cabo, mas a água de Arraial do Cabo é gelada. Agora essa aí, irmão, é para, irmão, é Caribe aqui no Brasil, você tem que ir lá. Jericoacoara, né? Jericoacoara, você tem que ir lá. Canoa Quebrada, a gente foi, você precisa conhecer. Precisa passear, irmão. Vai chegar dinheiro na sua vida e lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Começa a se ver, irmão, fazendo coisas que você nunca fez antes. Pisando em outras nações. Ah, o dólar está caro, o dólar está alto. Para com essa conversa, irmão, de limitar Deus por causa de dólar. Que negócio é esse? É tudo é possível, é o que crê, não é tudo é possível quando o dólar estiver baixo. Melhor não diz isso, irmão. Não importa quanto está o dólar, quanto está o euro, o que importa é o Deus que você tem. Deus grande, poderoso. E Ele pode, irmão, todas as coisas. E aquele que crê nele também pode todas as coisas. Comece a se ver, irmão, comece a colocar imagens na sua cabeça, tira a tampa. Essa mentalidade de miséria, ela foi construída na nossa vida ao longo do tempo por pessoas que não eram tão boas, não tinham boas intenções, porque aquelas pessoas que construíram essa mentalidade de prosperidade na humanidade, essa mentalidade de miséria na humanidade, elas viviam uma vida próspera e abastada. Quando você nasceu de novo, você não fez voto de pobreza. Você nasceu próspero. Você não é mais espiritual porque tem falta. Falta, necessidade, não tem absolutamente nada a ver com vida espiritual. Se tem algo de espiritual em falta e em necessidade, chama-se maldição. Mas nós já fomos resgatados da maldição da pobreza e da miséria. A gente agora está num reino de prosperidade. Não fica limitado não, irmão. Não, eu quando fico pensando, né, essas coisas, a gente pode ajudar tanta gente, mas a gente pode ajudar mais gente ainda se a gente tiver com dinheiro no bolso. Isso chama-se teologia de Judas, o ladrão. Judas foi quem criticou aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro e passou um nardo preciosíssimo, lavou os pés de Jesus. Jesus não reclamou, Jesus não disse que ela estava errada, Jesus não disse que era um desperdício, Jesus não disse não faça isso, Jesus a honrou e disse que ela seria lembrada no culto de Nova Iguaçu hoje por causa daquilo que ela fez. Lá naquele dia, irmão, eu vejo a gente lá, Jesus disse, ela vai ser lembrada, vai ter um dia que o Márcio vai pregar sobre ela, vai falar sobre ela no culto lá em Nova Iguaçu, dia 1 de maio de 2022, Márcio vai falar sobre ela. Jesus disse isso, irmão. Ela é lembrada, agora Judas disse, não, poderia vender, ajudar os pobres. Aí Jesus disse assim, os pobres, eu não estou nessa classe aqui não, os pobres vocês sempre terão com vocês, mas eu não. Porque essa categoria de pobre, Jesus não se colocou nela, nem colocou os discípulos. Ele disse, os pobres vocês sempre vão ter com vocês, mas eu não. Amém. Pobre não é só aquele que não tem dinheiro. Tem muita gente com muito dinheiro, pobre. É sem influência, sem poder e dormindo à base de tarja preta. Deus tem mais para a gente, irmão. Virou a chave. Uma fase mudou, irmão. Se você está pensando no culto da virada, essas coisas que a gente vai ter, deixa eu dizer para você. Hoje, 1 de maio de 2022... começa o ano novo na vida da gente. Novo ano está começando hoje. Oh, aleluia! Aleluia! Está começando o ano novo, irmão. Aleluia! Você pode entrar no vácuo, pegar esse fluxo e ver as coisas acontecendo na sua vida. Aleluia! Aleluia! Quem já viu neve aqui? Só o gelo que caiu ali. Eu falei, neve, neve. Quem já viu neve? Faz assim, de viu, né? Vi na internet. Não, estou falando de verdade. Já viu já? Fora do Brasil ou no Brasil? Ah, não, fora do Brasil. Quem viu neve fora? Neve internacional, quem viu? Ai, irmão Márcio, tirou onda. Irmão, deixa eu dizer para você, se prepara, irmão, para ver coisa que você não viu. Eu me lembro, estava lembrando hoje de manhã, a gente estava lá no Verbo da Vida de Cachamorra, lá com o pastor Jefferson e Vilma, pastor Daniel e Márcia e toda a equipe deles lá, foi um tempo maravilhoso ontem e hoje. E eu estava lembrando de quando eu fui para o Chile, irmãos. Eu ir para o Chile, olha que coisa. Eu nunca me vi nesses lugares, irmão. Mas eu tinha um desejo, e eu dizia, eu vou pregar nas nações. Hoje o pastor Jefferson liberou uma palavra sobre a minha vida e disse, ele vai pregar em mais de 150 países. Irmão, eu acho é pouco. Fica tranquilo. Ah, pastor, o senhor já está com 51 anos de idade. Tem mais 51 ou mais para fazer mais um monte de coisa, irmão. E eu me lembro, irmão, uma das cenas que mais me marcou. A gente chegou de madrugada no Chile, em Santiago, a gente chegou em Santiago, no aeroporto, pegamos um ônibus mais 9 horas para uma cidadezinha chamada Lautaro, e a gente chegou lá, já era de madrugada, estava muito frio, 9 graus abaixo de zero, e a gente foi para as casas onde a gente ficou hospedado, e pela manhã a gente marcou de tomar café junto e de dar um passeio pela cidade, uma cidadezinha pequena. Irmãos, e a cena que mais me marcou foi sair de manhã e a gente viu o céu azul como estava hoje aqui no Rio de Janeiro, com sol. Eu imaginei, graças a Deus passou o frio, porque tá, o céu está azul e tem um sol. E o sol está a nosso favor, amém, irmão? Porque aquela chuva de ontem, graças a Deus passou e hoje foi uma benção. Dia maravilhoso, muita gente na rua. Enfim, quando eu vi aquele sol e aquele céu azul, eu disse, está tranquilo. Quando eu saí, continuava 8 graus abaixo de zero. Frio, mas a cena que mais marcou foi olhar aquele céu azul, um vulcão saindo fumaça e no topo do vulcão coberto de neve. Eu disse, só Deus poderia proporcionar uma visão como essa para alguém que nasceu lá na Vila Aliança, em Bangu, foi criado lá em Parada de Lucas para viver um negócio desse, só poderia ter sido Deus, irmão. E foram 9 dias pregando a palavra, abençoando pessoas, alcançando pessoas, e foi um tempo muito precioso, maravilhoso. Quando a gente chegou nos Estados Unidos, eu me lembro, irmão, foi tudo muito surreal para a gente, mas quando eu lembro dentro do avião, quando a gente pôde ver a Miami de cima, irmão, eu disse, meu Deus, eu estou nos Estados Unidos. Vocês vão chegar lá. Eu estou nos Estados Unidos, irmão, eu desejei, eu sonhei, eu confessei, mas chegou um tempo que parecia que não ia acontecer. Eu tentei tirar o passaporte há muitos anos atrás e foi negado, o visto, melhor dizendo, e foi negado. Eu disse, não vai mais acontecer, isso não é para mim, mas Deus tem planos de nos fazer prosperar. Até eu estava pensando diferente, mas ele disse, eu é que sei. Deus é quem sabe, irmão. Às vezes a gente pensa que a gente é que sabe. Não, eu sei, eu não vou mais. Mas Deus é quem sabe. Quando eu olhei para aquilo tudo que a gente chegando naquele lugar e tudo que a gente viveu lá, eu disse, só poderia ter sido Deus. Irmão, quando eu entrei no Remo, quando eu saí do hotel lá em Tulsa, a gente saiu num grupo, né? E a gente foi se aproximando do lugar próximo da Remo Bible Church. Quando a gente entrou numa reta assim, irmão, o irmão disse, olha, vai se aproximar, e fez a curva na rua da direção da igreja bíblica Rema, e eu vi aquela logo rodando lá em cima, o Faith, e a igreja, disse, meu Deus, eu vi em revista, eu vi na internet, eu via vídeos, eu desejei, eu criei, eu confessei. Um dia eu orei, tentei fazer o curso por correspondência, mas eu disse, agora a gente está chegando aqui, a gente está entrando lá, pisando lá, irmãos, e como Deus faz infinitamente mais, além de tudo aquilo que a gente pede ou pensa, a gente ainda tirou foto com o pastor Reagan e a irmã Lynette Reagan. Um monte de gente não conseguiu, mas Deus favoreceu a gente, meu irmão. Eu não sei porque não conseguiram, eu sei porque eu consegui, porque Deus é bom. Sabe, irmãos, a unção que a gente honra é a unção que a gente vai receber. E eu estava ali, abraçado, falando inglês com o irmão Reagan. Claro que foi só uma frase. Que eu treinei, se Deus me der a oportunidade, eu vou pedir em inglês a ele para tirar uma foto. E eu pedi, nem lembro mais o que eu falei, mas eu pedi e ele aceitou. Ele, oh, aleluia, God bless you. E conseguimos, irmãos, mas eu preciso dizer para você, começa um novo tempo na nossa vida. Uma nova fase iniciou. Coloca a imagem para mim, Adriano, por favor. Hoje começa um novo tempo na minha vida, na sua vida, no nosso ministério, na nossa igreja. Eu estava esses dias acompanhando, eu sigo bem de perto o Dr. Bill Winston, e ele liberou essa palavra, e eu peguei essa palavra. Nenhuma porta será fechada para o povo de Deus de agora em diante. Espere um milagre. Nenhuma porta será fechada para você de agora em diante. Nenhuma porta será fechada para você de agora em diante. Tire seu passaporte, pegue o seu visto, nenhuma porta será fechada. Comece seu negócio, comece a fazer o seu enxoval, nenhuma porta será fechada. Nenhuma porta será fechada. Oh, aleluia! Nenhuma porta será fechada para o povo de Deus de agora em diante. Irmão, ninguém pode fechar a porta que Deus abriu. Jesus, ele disse, eu tenho nas minhas mãos as chaves de Davi. Eu abro portas que ninguém pode fechar e eu fecho portas que ninguém pode abrir. Ninguém pode fechar, irmão, ninguém pode fechar. Pessoas podem tentar fechar, pessoas podem dizer que vão fechar, mas não vão conseguir. Oh, aleluia. Ah, eu estava pensando, pastor, essa semana e tentar. Crente não tenta, irmão. Crente faz. A Bíblia diz que tudo aquilo que a gente empreender ou botar a mão para fazer, não é para tentar. Tudo aquilo que você botar a mão para fazer, você será bem sucedido. Você vai prosperar, mas tem que botar a mão para fazer. Você não está tentando. Você não está tentando passar num concurso público. Você está fazendo o concurso. Pastor, mas tem pouca vaga. Você só precisa de uma. Uma é suficiente para você. Uma cabe você direitinho, é do seu tamanho. Está no seu formato, só entrar. Mas tem que fazer. Aí eu queria passar naquele concurso. E aí, irmão, fez a inscrição? Não, eu não fiz, mas eu não queria direito. Se você quer direito, você faz. Amém, irmão. Deixa eu dizer, terminar isso falando sobre duas pessoas que me marcaram essas semanas aí que passou. A primeira delas é a Carol do Alex. Carol do Alex, já há alguns dias, o Alex está interpretando o apóstolo Lester por aí, e Carol pegou Ashley e Alice, colocou no carro e veio dirigindo de Campo Grande para cá, para assistir o culto. Irmão, eu vou dizer para você, semana passada ela saiu daqui do culto, ela, Ashley e Alice, e o carro pegou fogo ali em Anchieta. E eu pensei, agora eu vou ver essa semana se a Carol está firme. E ela está aqui no culto. A página virou, irmão. É uma nova fase. Mas só entra nessa nova fase crente que não for frouxo. Crente frouxo não entra, irmão. Crente que qualquer coisinha desculpa para não congregar, qualquer coisinha desculpa para não ir à igreja, ah, não dá para eu ir, ah, eu não consegui, ah, é difícil. E deixa, irmãs, quantas irmãs casadas tem aqui? Quantas sabem que vocês são sacerdócio real, que vocês têm o mesmo Deus que o marido de vocês tem por dentro, e que você só depende dele como marido, mas não para servir ao Senhor? A outra mulher, irmãos, é a Carol do Pedro, que com a Alana, quantos meses tem a Alana? Seis meses, irmãos. Pedro, Deus abençoou ele está trabalhando por escala, mas ela pegou a Alana, botou na cadeirinha, prendeu no carro que ela não tinha dirigido ainda, porque era automático, e não faltou o culto, irmão, veio para o culto e para o rema, chovendo. Irmão, eu não vou nem abrir a lista aqui de gente que eu sei que não viria. Que estiver com um filho de 15 anos, com dinheiro para pagar o Uber, não ia vir. Ah, está chovendo.
Minha bebê é recém-nascida, tem 6 anos.
Irmão, eu vou dizer, eu estou impactado com o que eu estou vendo. Deus está levantando pessoas, irmãos. Eu vou dizer para você, se eu fosse você, crente velho do Verbo da Vida, eu não deixava essas irmãs colocar você no chinelo, não. Meu irmão, a Carol tem mais tempo aqui com a gente, mas a outra Carol chegou agora e estão amando a palavra, estão amando a visão e demonstrando esse amor. Essa fase, irmão, que a gente está vivendo é uma fase nova para crente que não é frouxo, para crente que não fica sorteando desculpa e colocando dificuldade, crente muquirana. Você é próspero. Para com essa conversa de não tenho dinheiro, de que as coisas estão caras. Caro ou barato, a fé é a mesma. Oh, aleluia. Uber aumentou muito, a fé é a mesma. Gasolina aumentou muito, a fé é a mesma. Ah, está difícil ter Uber para Nova Iguaçu. A fé é a mesma, é a mesma fé. A pessoa vai acordar lá, não sei porquê, incomodada, agoniada, mas vai dizer, eu tenho que trabalhar de Uber, eu tenho que pegar só um passageiro, é você. Ah, não tem Uber para Belford Roxo, por sua causa vai ter. A Uber diminui os carros na hora do almoço, vai ter um para você na hora do almoço, só por sua causa, só porque você é você, só porque você é filho de Deus, só porque favor e graça estão operando na sua vida. Irmão, eu vou dizer, a gente precisa de crente assim, imparável, que não fica procurando desculpa, mas arruma uma solução, dá um jeito. Eu cansei de ouvir isso do meu pai, dá teu jeito. A gente precisa dar um jeito quando tem que fazer, irmão, dá teu jeito. Senão a gente vai ficar sempre arrumando, não, que dificuldade, eu estou com um bebezinho de 6 meses, está chovendo, está muito difícil, meu marido está trabalhando. A irmã não considerou isso, irmão, ela considerou a palavra, considerou o que ela está recebendo, e todo crente tem que ser assim. Todo crente tem que ser assim, irmão, que ama a palavra. O nome disso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e sabe o que vai acontecer? Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Sabe por que o carro pegou fogo? Porque o tempo dele acabou. Carro novo está chegando, irmão. Para o Alex e para a Carol. Carro novo está chegando. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Para que é que você quer ter carro? Para ficar em casa? Para passear e ir para o cinema? Para a praia? Tem nada demais ir para o cinema e para a praia. Mas você tem que ter carro para congregar. E para ajudar outros a congregarem também. Se o teu carro não é para servir, vou dizer como o pastor André Valadão: você não é crente, não. Meu irmão, Deus me abençoou. Eu pude mudar de carro. Meu carro é para servir. Meu carro é para abençoar pessoas. Tem, tapete a gente lava, irmão. E se botar peso no meu carro e der problema, Deus me dá outro carro. Esse irmão que não bota o carro para jogo, para rolo. Cuidado com crente muquirana. Quando você for arrumar um namorado, principalmente namorado, namorada, os meninos também formam namorado, mas as irmãzinhas aí que vão arrumar um namorado, eu aprendi isso com a irmã. Observa primeiro ele no culto, na hora da oferta. Não, fica de olho, fica olhando, vê como vai ser a reação dele e o procedimento dele na hora da oferta. Já é um critério para eliminar ou passar para outra fase. Ah, foi à frente, levantou o envelope, pegou o celular, foi lá atrás com o cartão. Dá uma olhada. Meu irmão, se for mão de vaca,
começa a orar por outra pessoa. Olha como é com o carro. Aí vem o carro com aquela, como é que é aquela coisa agora, aquela polimento vitrificado, espelhado, aquele carro top, sozinho no carro, não dá carona para ninguém, não oferece, não coloca à disposição. Meu irmão, ora por outra pessoa, vai te dar dor de cabeça. O nome disso é crente muquirana, mão de vaca. Crente bota o carro para rolo. Eu me lembro da época do Chevetinho, do Escort. Rogério sempre andou com carro lotado de crente, irmão. Carro rebaixado do Pega, cheio de gente dentro. Abria as portas, era igual o carro do palhaço, saía um monte de gente. Sempre foi assim, irmão. Sabe o que é isso? É ser crente. A bênção que a gente recebe não é só para a gente, é para abençoar outras pessoas. Não espere entrar nessa nova fase com um pensamento desse, de muquirana, com mão de vaca, com escorpião no bolso. Você não vai entrar. Você vai ver os outros prosperar. E você vai ver que o seu carro novo vai ficar velho um dia. E o outro não vai chegar. E o irmão que você não dava carona vai passar por você mais rápido ainda. Coloca o teu carro para rolo. Abre a porta da tua casa. Abençoa pessoas. Semeia na vida de pessoas. Presenteia pessoas. Vai lá, comprou uma caixinha de bombom. Tira uns 10. Quantos vem dentro da caixa de bombom? É bom que não engorda. É bom que está no projeto da Laís ali. Aí você dá o bombom, irmão, abençoa as pessoas. Amém. Porque senão, se a gente não desenvolver o hábito de abençoar, a gente vai sempre querer ficar pegando só para a gente. Seu dinheiro não é só seu. Não é só para a sua realização pessoal. Você recebe pão para alimento e semente para semear. Parte do que você recebe é semente. Semeie na vida de pessoas. Seja alguém abençoador. Leva pessoas para casa. Outro dia eu estava vendo uma irmã aqui na porta da igreja, irmão, esperando o Uber, aí cancelava o Uber, aí cancelava de novo. A gente estava com a professora e os irmãos batendo papo. Irmão, o tempo que a gente bate papo aqui na porta da igreja, dá para você levar alguém em casa e voltar e ainda ficar conversando aqui. Que coisa absurda, irmão. Tá ficando quieto. Ninguém vai correr, não? Dá uma carreira aí. Irmão, são umas coisas absurdas que não pode acontecer no nosso meio. Seu carro, Deus te abençoou para você ser uma bênção. Vamos ajudar as pessoas, irmão, vamos servir. Seu carro vai demorar mais tempo para furar o pneu, vai demorar mais tempo para acabar o combustível. Rapaz, eu estou com combustível na reserva, se eu for lá, não sei aonde, vou gastar o combustível. Vai não, irmão. O arroz da panela não vai acabar, a farinha da panela não vai acabar. O azeite da botija não vai cessar. Fica tranquilo, irmão, a gente está lidando com coisas espirituais. O bem que você faz a alguém é uma semente que você está semeando no Espírito. E do Espírito você vai colher qualidade de vida de Deus. Zoe. Amém. Sirva as pessoas, irmão, desenvolva isso, tenha prazer, que coisa boa. Começa a disputar aí entre os irmãos, bota lá no grupo dos homens, numa maçonaria, disputando quem leva mais gente em casa, quem abençoa mais. Levei 3 famílias hoje, levei 4 famílias, aí quando chega, ia levar a quinta, mas aí cheguei, o irmão já levou. Começa a desenvolver essas competições aí, irmão, a gente bota lá, hoje levei 3, hoje levei, botei 10 pessoas no meu carro. Não, cuidado que você pode levar multa, mas a gente tem que ter cuidado, irmão, para servir uns aos outros. Nós somos uma família, isso é família, irmão. Se eu estou com um carro e meu pai e minha mãe precisam ir para casa e não tem carro, eu não vou deixar eles ir de Uber, ainda que eu queira abençoar os Uber que tem aqui na igreja. Mas eu vou honrar meu pai e minha mãe. Isso é honra, irmão. Amém. Aleluia. Vamos fazer a ceia, né? Senão, você pode ficar de pé, Ministério de Música vem para cá, que ceia maravilhosa, coisa boa. O nome disso é discernir o corpo, irmão. Você não pode tomar a ceia sem saber disso, sem se consertar, se necessário, nessa área. Pai, me perdoa, porque eu era um muquirana, eu não dava carona para ninguém, meu carro era o meu bibelô, meu troféu, ninguém podia botar o pé com lama no meu carro, eu não podia gastar um pouquinho mais de gasolina para dar carona. Aí você se arrepende, coma do pão e beba do cálice. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, a gente tinha um irmão, um casal aqui na igreja, hoje eles estão em Campina Grande, a Márcia e o Anderson Noel. O Anderson nunca me deixou na mão, irmão. Fez sempre questão de me honrar, e com muitas pessoas aqui na igreja. Sempre estava me servindo, e numa eventualidade, assim, que era muito raro que ele não pudesse, ele me avisava. E agora, quando a gente esteve em Campina Grande, na reunião de pastores, ele fez de tudo para poder servir eu e Josi lá dentro do tempo dele, recebeu a gente lá no aeroporto de madrugada, levou a gente de madrugada para o aeroporto. É esse coração de servir que a gente precisa ter, irmão. Isso é ser verbo raiz de Nova Iguaçu. Verbo raiz serve. Ah, pastor, mas eu vim de outra igreja. Já vai se descontaminando e pegando a visão. A gente está aqui para servir uns aos outros. Amém. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11. Você conhece? Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tendo tomado o pão, deu graças e o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. A ceia do Senhor é um memorial, irmão. É um mandamento, é uma cerimônia memorial, é um mandamento do Senhor. A gente celebra o Senhor quando participa da ceia. Por semelhante modo, depois de haver ceado também, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Esse momento é um memorial em obediência ao Senhor. Mas não é simplesmente um tempo onde a gente traz a lembrança da gente o sacrifício de Jesus por nós. Não é só isso, irmão. Não é só um momento simbólico na igreja. Tem algo espiritual muito sério envolvido. Por isso a Bíblia diz: por isso aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. É um momento simbólico, memorial, mas tem fé e algo espiritual envolvido. Então esse é o momento onde a gente ajusta o que precisa ser ajustado, acerta o que precisa ser acertado, agora, não é esperar para depois, não é mais um mês depois. E o que Paulo estava tratando, inspirado pelo Espírito, com a igreja de Corinto e conosco, é assim, versículo 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, e eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes, não poucos, que morreram prematuramente, que é isso que significa a palavra que dormem, morreram antes do tempo, porque não discerniam o corpo, porque não enxergavam, e não tratavam, e não lidavam com a igreja como sendo corpo de Cristo. Nós somos membros uns dos outros, precisamos e devemos servir uns aos outros. Se você se acha melhor do que alguém aqui na igreja, precisa ajustar isso antes de cear. Se você se acha mais importante, que está numa classe melhor do que a do seu irmão, pode ajustar isso antes da ceia. Como eu ajusto isso? Com o Senhor. E eu eu estou com um problema na próxima ceia. Não, eu ajusto, e a Bíblia diz: coma do pão e beba do cálice. ajuste hoje e participe hoje. Porque quando eu ajusto hoje e participo hoje, eu estou dizendo, eu estava errado até aqui, mas eu não vou errar mais. Amém. Então coma do pão e beba do cálice. Tem muita gente, irmão, que não discerne o corpo, que não entende ou se considera ou se coloca numa classe superior e maltrata pessoas, desconsideram pessoas, são indiferentes a pessoas na igreja, não servem uns aos outros. E aí você começa a ver que toda chamada, apelo para cura, a pessoa está na frente. A doença não passa, o problema não é resolvido, sempre no apelo, está sempre com problema de saúde. Podem ser várias razões, mas uma delas é essa, não discernir o corpo. O que você sabe que tem que ajustar, ajusta. E coma do pão e beba do cálice. Gente que não libera perdão, gente que fica nutrindo, criando como um bichinho doméstico, como um pet, a mágoa. Que mágoazinha bonitinha, estou magoado. Aí fica, sabe, faz cafuné na mágoa, leva para podar, para fazer tosa na mágoa. Vou tosar a minha mágoa, porque é tão, eu gosto de estar magoado, falar para as pessoas, eu me machuquei, o pastor, a pastora, a esposa do pastor, a apóstola, e sabe aquelas, aí fica aqui aquele moído, anos e anos, irmão, anos e anos e anos e anos, e não se posiciona. Tem gente que gosta disso, aí quebrado financeiramente, não resolve, problema no casamento, doença, há muitos doentes, fracos e fracos, fraco, fraco, sabe o que é um crente fraco? Fraco espiritualmente, que não consegue, gira em torno do chamado, gira em torno, todo mundo tem palavra, todo mundo vê o chamado, todo mundo sabe que a pessoa, mas é vergonha, porque não entra no chamado. Crente que não entra no seu chamado, por falta de posicionamento, é vergonhoso. Se eu sei que eu tenho um chamado, meu irmão, eu vou investir para cumprir o chamado, porque cumprir o chamado é honrar o Senhor, aquele que te chamou. Aí você resolve, pronto, eu resolvi, já entrou numa nova fase, tem um vento a favor, eu vou me posicionar, irmão, vou abrir a vela e vou fluir, acelerar, o que tem que ajustar eu ajusto, e como do pão e bebo do cálice. Amém. Nós vamos servir, nós vamos orar e depois vamos servir, você vai receber, já vem o copinho e o pão, né? Você vai segurar aí, a gente vai esperar para cear junto. Amém. Pai, nós te damos graças pelo corpo de Cristo, que foi moído por nós. Trazemos à nossa memória que cada açoite que Jesus recebeu, carregou com uma das nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E por esses açoites, as feridas, as chagas provocadas por esses açoites, nós fomos sarados. Quando comermos do pão, nós traremos à memória essa verdade. Nossa fé será ativada. E se houver alguma enfermidade, doença ou dor, receberemos cura pela fé. Te damos graças pelo cálice que, com esse suco de uva, representa o sangue de Jesus. O sangue que fez de nós filhos de Deus, que fez de nós uma família da fé, a família do Deus vivo, e nós estamos agora numa aliança baseada em melhores e superiores promessas, por causa do teu sangue que foi derramado por nós. E nós trazemos essa memória e nós nos lembramos que na cruz do Calvário foi desfeita toda a inimizade e de ambos os povos fomos feitos um. Somos um só corpo, uma só igreja, temos um só Senhor, que é Pai de todos, por todos, opera por meio de todos, nos ama a todos, e nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então os diáconos vão servir, você vai pegar e nós vamos esperar uns pelos outros.